Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I bet the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not.
Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. Eu sou o Rafael Brasileiro. Hoje, como vocês sabem, é a segunda edição da semana, a edição raiz que já falou do G7 do Nordeste, já tá aí no ar, a edição 393. E foi engraçado que teve ouvinte que fez, pulou a 392, eu falei, não, amigo, você que pulou. Eu tô aqui com o Júlio Andrade Neto, tô aqui com o Lucas Fittipaldi, ou seja, estamos em trio aqui. E nosso quarto elemento, como a gente prometeu, é o técnico Júnior Rocha, que escolheu essa música aí, Maroon 5, What Lovers Do. Júnior, seja muito bem-vindo ao 45 Minutos. Espero que durante o ano a gente possa conversar várias vezes ainda. E queria que você explicasse um pouquinho o porquê dessa música. Gosta da banda, gosta da música. Seja bem-vindo ao 45 Minutos.
Ah, muito obrigado. É um privilégio estar falando com vocês de futebol e outros assuntos. Mas principalmente Santa Cruz, né? É um clube que está me abrindo as portas no Nordeste. Então, a música, eu sou eclético. Não tem problema nenhum com outros ritmos, mas é uma música assim que é um dos lançamentos, né? Uma das músicas novas de uma banda que eu admiro muito, que é essa Maroon 5.
Foi diferente isso.
Foi diferente.
Totalmente foi um... Porque normalmente, como eu é o clássico, né? Do treinador, do boleiro e tal. Treinador menos. Mas sempre pede em pagode e tal, não sei o quê. Mas aí, a gente tava contando aqui, antes do ar, que... Essa aí foi fácil de achar, difícil foi de Falcão.
Mas Falcão é uma música instrumental, homenagem ao cara.
Foi difícil.
O único sense jogador que pede geralmente música de boleiro, como a gente fala no linguajar, é Tininho, presidente de Santa Cruz.
Não, Tininho pra pedir uma música
é difícil. Toda vez ele pede a mesma música, é revelação. Eu digo, tu quer fazer média com os caras lá no VGA.
Mas a música é conforme jogou.
É.
O Falcão é bem complexo. Nossa, jogador fraquíssimo. Aí é barbada de achar.
Mas vai agradar muita gente aí que tá escutando.
Mas já foi pra show, Júnior, dos caras, do Maroon 5?
Não, ainda não tive. Mas nesse... Eu, graças a Deus, assim, como atleta e como jogador... Desculpa, como atleta e como treinador, tive muito pouco tempo... Graças a Deus, mesmo sendo limitado como jogador, poucas vezes fiquei desempregado, assim, não demorou muito. E como treinador, nesses primeiros 6 anos como treinador, aí eu não tive nenhuma interrupção. Então, tive pouco tempo aí pra
festa. Corre, corre.
É, e sempre que tem um mês de dezembro, a gente aproveita pra fazer os cursos lá, né, da CBF, entre outros. Hein.
Aí qual é o hobby, velho? Assim, que show é mais complicado, o que é que gosta de fazer, quando tá de boa?
Rapaz, meu hobby é olhar jogo na televisão. Não tem jeito.
É descansar, como é? Descansar, não, carrega não, no pé, né?
É, exatamente, cara. É olhar jogo na televisão, isso aí é... Tô em casa, tô olhando o jogo, pra sair é uma briga. Então, assim, sou um cara bem tranquilo, sou bem caseiro, mas jogo não tem como. Olho direto todos os jogos, Copinha, São Paulo, até UEFA Champions League.
Só um detalhe que... Ed falou aqui brincando que foi uma opção diferente de música, mas no Santa Cruz nem tanto. Tirando o Tininho, que pra escolher uma música é um parto, A gente fez também esse especial de treinadores nesse rodízio com o Martelotti, quando o Martelotti era treinador do Santa Cruz, e ele escolheu a ICDC, se não me engano.
Pensei nessa aí. Ele errou pra vocês. Pensei nessa aí.
E ele botava rock no vestiário, né? Martelotti.
Botava no vestiário.
Como era o esquema? Tu que acompanha?
Ele que gostava muito de rock era Eli Jackson, que era o goleiro de Santa Cruz. Sim. E teve uma época que sempre era pagode, sempre era funk, que um dia a gente notou um rockzinho rolando. Fiz, ó. Vai botar rock também, Júnior, no vestiário, vai cobrar de cara
não,
também?
Não. Eu já sou eles, é o ritmo deles. O vestiário, na verdade, o vestiário, a gente, todo mundo fala, o treinador comanda, mas o vestiário é do atleta. Tem que estar sentindo bem lá, à vontade, né?
Júnior, já tu falou aí que tu era atleta, tu era atacante. Como era o Júnior atacante? O que mudou do Júnior atacante pro Júnior técnico?
Jogou a... E era só o quê? Era não, só Júnior, não? Era só Júnior ou era
treinador? Não, é assim, ó, vou contar a história. Em 2005, eu fui pro 15 de novembro de Campo Bom. E tinha um zagueiro chamado Júnior lá. E o sobrenome dele é meio complicado. E eu, Júnior, meu sobrenome era Rocha. Aí ficou Júnior Rocha. Mas quando era base, cara, era meu primeiro nome, que é o nome do meu pai, que eu não vou revelar. Mas aí era medonho, sabe? Ainda bem que 2005 mudou. Eu era atacante muito mais tático do que qualidade técnica individual. Eu peguei treinadores muito bons nas minhas categorias de base, e no penúltimo e último ano de juniores eu peguei o Carpegiani, né? Que era o RS do Carpegiani lá. Foi um clube, montou um clube chamado RS. Saiu o Naldo, esse zagueiro, saiu o Thiago Silva, saiu o Ederson, saiu vários bons atletas lá. E nós aprendíamos muito essa parte tática aí, cara. Ele não era o treinador, era o Julinho Camargo, né, que hoje é treinador profissional, sim, aí. Sim. E ele dava muito tático para nós. Muitos treinos táticos era ele que entrava dentro do campo. Eu lembro como se fosse hoje, todo de Kelme. O bicho era estiloso, cara. Todo de Kelme, muito exigente, cara. Muito exigente. Eu lembro que muitas vezes demorava para pegar a questão da função tática, dessa coletividade aí. E ele sempre frisava, né? Ia passar um vídeo, alguma coisa, e frisava para nós que nós não conhecíamos 10% dele como treinador, de tanto exigente que é, né? Mas foi um aprendizado muito grande de lá, e depois eu peguei muitos bons treinadores aí. Leandro Machado, no 15, que a gente foi vice-campeão gaúcho em 2005 também, um treinador muito tático, não é o mesmo atacante aquele.
Trabalhando no Náutico, né?
Isso aí. Teve uma carreira meteórica, assim, mas depois acabou, né?
O 15 acabou, você tá naquele time do 15 que fez aquela da campanha da Copa Brasil? Não,
foi 2004, né? Com o Mano Menezes. 2005 foi o Leandro Machado, é. Sim. Na verdade,
chegou até a semifinal da Copa do Brasil.
É, bom. E 2005 a gente foi vice-campeão gaúcho. Tinha Dauri, Perdigão, Edmilson, Edgley.
E, Júnior, quando você deu essa tua decisão de deixar de ser jogador, começar a virar técnico, como é que foi essa transição? Já falando disso, algum treinador te inspirou, já que você falou tanto aí?
E nessa época, Rafa, só pra acompanhar, nessa época do Carpegiani, que você falou que cumpria função tática, ficava atento a isso, já começou a despertar daí esse desejo de se interessar por essa parte de quem sabe um dia ser treinador?
Não, de forma alguma. Eu lembro que tinha o Pedrinho, que era braço direito do Carpegiani lá, e sempre falava assim pra mim, ó, tecnicamente hoje não foi muito bem, mas taticamente o Carpegiani te achou perfeito. Isso sempre ficou gravado comigo, né? E eu comecei como lateral direito, passei para ala direita e virei ponta direita. E depois, como tinha dois atacantes também, comecei a jogar por dentro. Porque eu tinha um pouquinho mais de qualidade do que os laterais, né, que a gente tinha assim, na época. E fui subindo a linha e terminei como atacante. Mas, como treinador, cara, foi uma transição assim, não digo sem querer, né, mas não tinha ideia de ser treinador. Porque eu parei de jogar em abril de 2000.
Você é muito novo, né? Você tem 36. Você podia estar jogando ainda.
Não, podia não. Não, eu tive bastante lesão também, me atrapalhou um pouco. Mas assim, em abril de 2011 eu parei. E voltei para o Rio Grande do Sul para dar continuidade à educação, à Faculdade de Educação Física. Hoje eu sou formado.
Tinha que idade, Ijo?
Tinha 30 anos, cara.
30.
Em 2011, né? E eu voltei para o Rio Grande do Sul e não queria mais saber de futebol nem nada, assim. Tinha decidido em parar totalmente. Tava cansado de viajar, não sou muito adepto a avião, essas coisas aí. Aí eu pensei, não, vou parar de jogar, não quero mais. Deu 2 meses em casa, comecei a me bater, sabe? Fiquei só estudando na faculdade Unicinos, em São Leopoldo. Comecei a me bater, senti falta da rotina. E principalmente do ambiente, que é o futebol, né? Ele é muito sadio até começar os jogos. Mas antes de começar os jogos é muito sadio, muito bom. E o Clube Esportivo Aimoré, que eu passei praticamente todas as categorias de base, né? Sub escolinha, sub 15, sub 17, até chegar no primeiro ano de juniores, depois eu fui pro RS do Carpegiani. Eu sempre tive as portas abertas lá, assim, o pessoal sempre me conheceu, né? Sempre fui muito conhecido em São Leopoldo, assim, por jogar. Apesar de ter jogado só em time pequeno, mas...
Você é de lá, Júlio?
Sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul.
São Leopoldo.
E aí eu fui pedir uma oportunidade para um ex-presidente da Imorela. E só para resumir, ele conseguiu a oportunidade lá. E a primeira oportunidade que eu tive foi na Imoré como treinador. E abriu as portas. E ali, quando eu fui para... Na verdade, não queria receber, né? Graças a Deus eu tinha um dinheiro guardado e tal. E não queria receber, queria estar só no meio. E a base lá era terceirizada. E esse cara que estava terceirizando os juniores do Aimoré também tinha um outro clube no interior, chamado Chimarrão, que é a Instância Velha.
Gostei do nome do time.
E foi onde ele me mandou. Muito revelador, viu, de jogador lá. Mas muito jogador de lá.
O nome é bem característico, né?
É. E eu comecei lá. Aí logo a gente trocou. Eu e o treinador de juniores trocamos. Se eu contar toda a história aí vai ficar longa.
Mas o programa é longo.
Não, mas aí...
O nome é 45 minutos, mas mentira.
É. Mas fui para os juniores do Aimoré e comecei a dar ênfase, a estudar essa organização do futebol aí. E na época eu namorava, né? E cheguei em casa um dia e falei assim pra essa minha namorada, falei, pô, tô organizando o time, eu acho que eu sou perfeccionista. Ela olhou assim pra mim, tu acha? Eu digo, vai, então estamos no caminho certo, né? E aí dali pra lá, dali em diante foi só coisa boa, assim, né? Que eu vim aprendendo, até chegar no Luverdense em 2013, nos juniores.
Só uma dúvida, Júnior, porque você passou, você como profissional, jogador profissional, tua carreira, pelo que você falou aí, foi até 30 anos, pouco por aí, né? Então, se você começou na categoria de base, você teve pouco mais de 10 anos como atleta profissional, como jogador.
Exato.
Como técnico, você está fazendo 8, 7 anos de treinador, né? 2011, a gente está em 2017, 7 anos.
É, como Mas, profissional,
como
treinador. Como treinador profissional, 13, 14, 13, 15, 14, 16, porque 17, agora vai para o sexto ano.
Sexto ano. Então, já são tempos quase equivalentes. Já dá para identificar o que é que você mais gosta de fazer? Tipo, você gostava mais de ser jogador, gosta mais de ser treinador? Ou tem como comparar as duas,
as duas paixões? Certeza, sem dúvida nenhuma, como treinador.
Se identificou mais, né?
Sem dúvida nenhuma. É muito mais difícil, mas é muito mais desafiador e instigante, né? E tudo o que eu tenho conquistado agora como treinador, eu não conquistei como jogador. Assim, questão de fazer uma equipe pequena enfrentar uma equipe grande. Eu, quando jogava nas equipes pequenas, sempre tomava
na cabeça. Fala,
tomava na cabeça das equipes grandes. Assim, como treinador, tem sido diferente, cara.
E se considera melhor treinador do que jogador?
101%.
o treinador Júnior Rocha escalaria o atacante Júnior Rocha?
Mas eu não sei. Hoje eu não sei. Eu acho que taticamente sim, sabe? Porque hoje o futebol está muito organizado, muito voltado para essa parte de organização mesmo, de parte tática. Assim, não, nunca vai deixar de ter qualidade o futebol. Mas as equipes estão muito mais organizadas. Eu estava comentando hoje com os atletas lá no meio do campo, uma conversa antes do treino, que eu sempre editei o adversário, entendeu? Nunca foi o analista de desempenho que editou o adversário para mim. Eu gosto de ver jogo, então eu vou dar uma olhada no meu adversário, além de melhorar meu banco de dados, eu vou conhecer o perfil do atleta, enfim, da equipe. Sempre fui eu que editei todos os adversários. Então, na B, em 2014, tinha muito mais time desorganizado que organizado. Em 2015, a mesma coisa. 2016, a mesma coisa. E 2017, inverteu, cara. Isso eu estou dizendo defensivamente. Ofensivamente, muitas equipes deixam a desejar, sabe? Por medo de ficar exposto. Resultadismo, né? Futebol hoje é isso. Então as equipes defensivamente hoje estão muito mais organizadas. Em 2017, muito, né? Muito pela CBF aí. Todo mundo mete o pau na CBF, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se não fosse esses cursos da CBF aí, nós estávamos empacados ainda. Eu falei para eles: o Luverdense 2014, 2015, 2016, principalmente 15 e 16, e 2017, porque nós fomos fazer o curso e eu escutei isso. Sempre foi considerado a equipe mais organizada da competição.
Taticamente, né?
Taticamente. Só que aí eu relatei para eles que mudou, porque esse ano o Vila Nova estava muito organizado defensivamente. O Inter defensivamente muito organizado. Várias equipes, vamos colocar assim, de 20, 12 estavam muito organizados defensivamente. Coisa que nunca aconteceu no futebol brasileiro, porque eu editei essas equipes aí. Então tá mudando.
Tu viu 2017 como um marco, então, nesse sentido?
Como um marco. Cara, como um marco. Até relatei isso lá no curso da CBF agora em dezembro, porque dificilmente o treinador pega. Eu não sei, eu tô falando pelo que eu sei lá, né? O treinador vai olhar o adversário todo na íntegra, assim. E eu que editava. Então eu olhava todos os jogos do adversário antes da gente ir jogar. E muito mais organizado defensivamente. Deixa a desejar ofensivamente.
Você acha que, assim, olhando o futebol como um todo, assim, a parte tática da equipe, você prefere uma equipe taticamente mais organizada do que uma equipe que tenha valores individuais melhores, assim, como é que você avalia esse tipo?
Qual o seu conceito?
É um time, você prefere um time com jogadores tecnicamente melhores, mas não taticamente que atenda o treinador, ou um time que jogadores mais operários, digamos assim, mas que taticamente tem um time mais arrumado?
Pergunta perfeita. Eu no Palmeiras, eu iria priorizar a parte individual do atleta.
Sim.
Mas eu estou passando pelo Verdense, Novo Horizontino e hoje pelo Santa Cruz, que não tem esse poder de ter o atleta que o Palmeiras tem, que o São Paulo tem, que o Inter tem. Sim. Eu tenho que priorizar outra coisa, cara. Pra fazer frente com essas equipes aí, fazer frente com o Sport, eu tenho que priorizar outra coisa. A organização, né? Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela tá, não tô puxando o negócio pro meu lado, não. Mas pode ver no Footstat aí. O Luverdense foi a equipe que mais trocou passe esse ano, das duas divisões. Foi a equipe que mais finalizou. Aí o cara vai dizer assim, não, mas teve mais posse de bola com os adversários, trocou mais passe. Mas aí não chuta em gol, não somos a que mais finalizou. Ah, mas finalizou errado.
Mas caiu, né?
Nós somos a equipe que mais deu assistência para finalização, não para gol. Então, sinal que a gente chegou, né?
Uhum.
Na frente. Diferente de ter uma posse de bola falsa, que é defensiva, só roda lá atrás, na hora da transição ou no campo do adversário, não joga. Então a gente conseguiu isso. Porque o que eu acho de desafio hoje pro treinador não é só organizar defensivamente, cara. Que hoje ficou claro que organizar defensivamente é muito mais fácil que ofensivamente. Sim. Porque destruir é mais fácil que construir,
com
não
certeza.
Acha? Então, se o desafio nosso, o treinador, hoje, é construir, mesmo com falta de qualidade, de fazer a equipe jogar. Esse é o grande desafio, cara.
Mas mesmo assim, feito o João lembrou ali, a Luverdense acabou caindo.
Exatamente.
Como, cara, é que tu... Como é que dá pra explicar essa queda, mesmo com tudo isso que tu falou, João?
Rapaz, nós estávamos no curso lá e... Às vezes o futebol não tem essa explicação aí, né? Nós tivemos erros individuais também, erros coletivos que acarretaram isso. E faz parte do futebol, meu. O Oeste, por exemplo, do Diniz, era equipe, pô, sensação, e foi escapar na última rodada contra o Náutico aqui.
E evitou o acesso do Náutico.
O jogo na última rodada.
Passou 19 jogos sem vencer,
venceu o Caju no Paulistão aí. Com o time que mais tocava a bola e, pô, todo mundo fica apaixonado. É difícil.
O mesmo Fernando Diniz que tinha sido vice-campeão paulista.
O cara foi vice-campeão paulista.
Ou seja, não caiu por organização, por falta de organização.
Exatamente. Ou por jogar, por falta de jogar, porque nós somos a equipe que mais trocou passe. É ruim, né? Mas não tem explicação. Eu digo a mesma coisa do Diniz, né? O que o Diniz fez com esses times que ele treinou aí foi brincadeira. E um ele caiu. E o outro não caiu por pouco ali, né?
O Oeste, ele passou, se eu não me engano, 19 jogos sem vencer, um turno inteiro sem vencer.
Pensa.
Aí foi vencer o último jogo, quando ele era dado que não era favorito, porque o Náutico tinha que vencer para subir. E aí, naquele jogo, o Fernando Diniz deu um nó tático no Djvanildo. O Oeste venceu 2-0 e venceu até com certa tranquilidade.
Sobre isso, Júnior.
Uma posse de bola invejável e um modelo de jogo que ninguém consegue fazer.
Arriscado. Um pouco arriscado.
Cara, tu para pra olhar o jogo do Oeste e não vai olhar o jogo do Palmeiras. Eu aposto com vocês aí.
É.
Vocês vão olhar o jogo dele e não vão olhar o
outro. A maior crítica daquele jogo do estilo do jogo do Fernando Diniz, que inclusive eu faço, que era um modelo de jogo que, obviamente, ele valorizava muito a posse de bola, mas ele se arriscava muito, assim, aqueles toquinhos na saída de bola. Assim, eles evitavam o chutão, que é o clássico. Tira essa bola daí, o chutão. Ele sempre saia tocando. E pra muita gente é ver como
também acho que corre muito risco, mas é bonito de ver, né?
É bonito, né? No dos outros bate... é bonito. No dos outros é bonito.
Mas pegando outro exemplo, por exemplo, os times de Guardiola, ele exige que o goleiro saiba jogar com os pés.
Mas aí tem a questão, né, técnica, né? Então, tem a questão de qualidade do jogo.
Exatamente. Que aí acaba fazendo a diferença.
Aí é mais fácil você fazer.
Exatamente. O Mancini esse dia falou isso no curso lá. Mas uma coisa é tu montar um time
com um perfil...
Com milhões no bolso.
Exato.
Não é fácil, não.
Ô, Júnior, tu falou tanto aí de organização, que teve a evolução em 2017. Isso já é, talvez, um reflexo de uma diferença entre a nova e a velha safra de treinadores. Como é que tu vê essa diferença hoje em dia, entre essas duas?
Eu não vejo diferença de safra, não. Eu vejo diferença do pessoal acordar e se atualizar, e estudar, e trocar experiências, informações. Que o curso da CBF é esse network aí. Exatamente isso, trocar informações, trocar
todo mundo
experiências,
faz, né?
Todo mundo, pô, tem que passar por lá. Em 2021, se não tiver, meu, não vai mais ficar na beira do campo, não. A não ser que tu ganhe, tem uma licença lá, honorária, que ela é ganha pra quem já fez muito pelo futebol brasileiro restante, nós aí, mais jovens. E agora tava lá, Fábio Carilli fazendo, Mancini fazendo,
Roger Gaúcho
fazendo.
É final do ano, né?
Todo ano você tem que, é obrigatório fazer.
Tem que fazer.
Pra se reciclar.
Hoje começa na C, na B, na A e na Pro.
Você tá em qual nesse momento?
Ano que vem tem que começar a Pro, entendeu?
Uhum.
Então, assim, obrigatoriamente o cara vai ter que buscar. E lá a troca de experiência, pô, tava Guto Ferreira, esses nomes eu tô te falando, Eduardo Batista, Vinícius Eutrópio, entendeu?
Tava todo mundo lá. É pauta pra jornalista direto. Os caras acampando na frente da, da Granja Comari.
É, e esse ano o coordenador do curso falou, ó, vocês aproveitem que esse ano aí tá só a nata aí. Então, quando, foi muito legal, sabe?
Quando você foi anunciado pelo Santa, você tava lá.
Tava.
Que eu lembro que quando, há pouco, dias depois que você foi confirmado, eu liguei pra você, pra te entrevistar, você tava no meio de um curso.
É, verdade.
Pedi pra ele, não liga mais tarde e tal, aí foi no, entre uma, deve ter sido entre uma aula e outra, você tava lá.
É, curso. Foi do dia 7 ao dia 17.
Exatamente, foi nesse período aí.
A gente vai dar uma paradinha aqui, na nossa conversa com o técnico Júnior Rocha, pra lembrar você que nesse fim de semana, 13 de janeiro, tem Tamandaré Fest, e meu amigo, as atrações são fora de série, viu? Luan Santana, Bel Marques e Jonas Esticado. Luan Santana já está aqui em Pernambuco, por sinal, está dando descansado durante a semana. E no próximo dia 20 também tem Tiaguinho, Matheus e Cauã e Avni Vini. Então, se prepara aí. Tamandaré Fest 2018, quase uma prévia aí do Olinda Beer, também que está chegando aí dia 4 de fevereiro, fortíssimo. Garanta seu ingresso. Lembrando que tá com aquela estrutura lá que parece o Rock in Rio.
Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo.
Tamandaré Fest, mais uma vez sendo um sucesso absoluto no litoral sul de Pernambuco. Mais uma produção, festa cheia.
Ô Júnior, então sobre conceito, o estilo que tu gosta de jogo é esse, de toque de bola, porque hoje a gente vê uma diferença, nessa última temporada ficou muito marcante, que é times de toque de bola, de posse de bola, que gostam de girar, pouco inspirado nesse modelo que o Guardiola implantou no Barcelona, que vem, né? E um modelo do estilo do Corinthians, aquele time que pega a bola e meio que espera um pouco o adversário para sair
retraído,
mais vertical. Qual que tu se identifica mais? Tem alguma preferência?
Esse modelo do Corinthians aí, foi o que as equipes da Série B, 60, 70% usaram. E dá também. Não é que dão a bola pro adversário. O cara fala assim, ah, dá a bola pro adversário, abre a mão de jogar. Não é não, cara. Os caras estão se organizando, né? Estão se organizando defensivamente. Para também ter uma organização ofensiva. Mas o modelo deles. Eu já gosto um pouco diferente. Porque eu acho que o atleta, assim, ó. Alegria qual que é quando vocês vão jogar uma pelada? Qual que é a alegria de vocês?
Ficar com a bola, né? Tem a posse, tem a posse da bola.
Cara, tu vai jogar uma pelada, tu quer pegar na bola. E se tu for ver, assim, um estudo feito, os atletas ficam o jogo inteiro, 90 minutos ou 90 e poucos minutos, um minuto e meio com a bola no pé.
É.
Só que a alegria dos caras é a bola, então nós vamos, não é abrir mão de jogar, mas ficar correndo atrás, ou organizadamente, um tempo que nem o Atlético de Madrid costuma fazer, bloco baixo, o nível de concentração tem que ser muito alto, cara. E gostar de sofrer um pouquinho, né?
É, tem até a expressão, né, de saber sofrer, essa expressão foi cunhada
mas por quê?
Ano passado.
O pessoal quis organizar primeiro e, entre aspas, jogar para uma bola, que eu acho que não é isso, não é.
Tu prefere propor
bola.
O jogo?
Eu prefiro que os atletas tenham uma bola, que é a alegria. Não tem como comparar, mas esse jogo da GAP, por exemplo, aqui, nós ficamos 90% do jogo com a bola no pé. Já é um indício do modelo que nós vamos usar. Agora, tá com pouco, cara. Vão nos neutralizar, vai pegar um time grande aí, vai ser difícil.
Mas é isso que eu ia perguntar, só para passar o próximo tema, isso também depende do material humano que você tem em mão, né? Porque assim, uma coisa é você, ficou claro aqui que você gosta do modelo de jogo, de propor o jogo, de você ter a bola, posse de bola e tal, mas depende de quem você vai enfrentar, por exemplo. Um exemplo, se colocando aqui como em Pernambuco, que vai ser um adversário de Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, que é o Sport, que tem uma, hoje tem um orçamento que somar Santa Cruz, o orçamento de Náutico e o orçamento de Santa Cruz não dá o orçamento do Sport, não dá metade do orçamento do Sport. Metade não. Dois jogadores do Sport pagam, pagam a folha de Náutico e Santa inteira. Então, assim, mesmo contra o Sport, que tem uma qualidade técnica melhor, pelo orçamento melhor, você ainda vai adotar o estilo de propor jogo ou, nesses casos, você muda para o estilo do estilo de jogar mais retraído e a famosa uma bola?
Vocês podem me cobrar. Nós não vamos mudar o estilo, não, cara. Não vou mudar, não. Não tem jeito. Se eu falar pra eles, nós vamos enfrentar o Náutico, nós vamos enfrentar o Sport, nós vamos marcar bloco baixo, eles vão me desreconhecer.
Não vão
conhecer o treinador. Não tem jeito. Pode ser limitado, nós vamos se aperfeiçoando aí. Ainda bem nós pegamos o Sport na última rodada, então lá nós vamos estar com um padrão
já bem classificado. Que eu acho que, assim, Fernando Diniz, ele se manteve fiel, com críticas ou elogios, ele conseguiu fazer com um time barato, implementar um modelo de jogo que ele jogava contra um time menor, ou contra o São Paulo, contra o Corinthians, jogava do mesmo jeito. Jogava com posse de bola, independente do adversário.
São convicções.
Se dá certo ou errado, se o resultado é bom ou ruim, mas o modelo ele mantinha.
Né? Acontece muito aí, acontecia, não sei agora, né? Eu, como jogador, também peguei muito treinador assim, fazia uma pré-temporada toda com o modelo de jogo. Aí nas primeiras duas rodadas perdia. O que que acontecia?
Mudava
tudo de novo.
Cara. Isso que eu ia perguntar, você tem, pra fazer esse tipo, você tem que ter o aval, né, da diretoria.
Pra te ensinar o atleta duas, três funções é difícil. Dois, três modelos de jogo é difícil. Tem que ter no máximo dois. Não tem como tu mudar tudo, porque tu perdeu um, dois, três jogos. Siga as convicções de vocês aí.
E aí
passa... Não é porque o programa hoje vocês não tiveram bem no programa aí, que tu vai mudar totalmente o teu estilo de apresentar, o estilo de perguntar, ser mais agressivo, ser um pouco... Não tem como, tem que ser... Tem que ter as suas convicções e siga elas, mano.
E já passando, já entrando no Santa Cruz em si, assim, pra você ter essa... Você colocando isso, que você pode até me cobrar que vai ser o modelo que você não vai mudar... Eu acho que muito disso também tem que ter um respaldo da diretoria, né? A diretoria tem um respaldo, assim, ó, Júnior, a gente tá fechado com você, a gente confia. Não é aquele negócio de porque vai enfrentar um clube maior e tentar mudar o estilo. Você, a convicção da diretoria talvez ajude né, a ter essa convicção do treinador também.
Passou por isso, Júnior, na conversa que teve com os caras aí no início, com o Tininho, com o Fred, vocês discutiram o modelo de jogo na conversa ou não? Eles te deram essa autonomia pra... Como é que foi esse processo?
Não, assim, ó, primeira questão do modelo, esse de não mudar a filosofia e não mudar minhas convicções, daqui a pouco o adversário vai nos neutralizar e vai ganhar o jogo, é mérito dos caras. Os caras estão treinando, independente de quem for o adversário, os caras treinam, se dedicam igual a nós aqui, cara. Aí vai de cada um, entendeu? Vai de quem tu tem como atleta, de qual modelo tu adota, de que estrutura que tu tem, qualidade, né? Depende de muita coisa. E a questão da diretoria, não preciso nem falar, né? Quando eles forem me contratar, se eu for te contratar, eu sei das suas qualidades, né? Das tuas e das tuas. Quando eu vou contratar vocês, eu já sei quem eu vou contratar. Não, vai vir um treinador que, ó, não gosta de time organizado, mas é poste de bola imensa. É assim, vai, uma poste de bola muito grande. Não, time extremamente organizado. Eles sabem, eles conhecem o mercado aí, como vão contratar um atacante, vão contratar um jogador. Ah, vão pegar um lateral direito. Eles sabem as características do cara, então eles me contrataram sabendo já. E eu não precisei nem falar, né, ó... Vocês vão me dar o respaldo? Eles já se apresentaram dando o respaldo já, meu. Porque, na verdade, o objetivo do Santa Cruz e do Náutico, independente do que vai acontecer, a gente sabe que futebol é resultado, mas o objetivo principal é voltar para a Série B. A gente sabe disso. Você vai montar uma equipe do zero. Se não der tempo para o treinador, tá tudo errado, cara. Lógico. Não, estamos montando do zero aqui,
praticamente. E se o objetivo for o acesso à Série C, você tem que cobrar isso no final da temporada, se conseguir ou não. Não, posso cobrar
construindo antes. Não, na verdade, nós estamos construindo isso. Pô, cansei de fazer um Luverdense lá. De montar uma equipe, tirar o máximo desses atletas aqui, pra ver quem que vai nos ajudar lá na frente. Lá. Porque senão não tem por que me contratar. Se eu, vou trabalhar dois, três meses ali, e depois vem um treinador e muda toda a filosofia. Meu. Se o clube tiver uma filosofia, que isso acontece em muitos raros clubes aqui no Brasil, aqui no clube tu vai vir, mas o clube vai jogar sim. Aí tudo bem, mas me diz qual clube que faz isso. Tem, cara. Na Europa tem, aqui não. Não digo que a Europa é melhor que aqui, não é não. Mas a Europa é mais organizada, né? Os caras têm um padrão, vai até o fim.
Júnior, pra gente entrar também, antes de a gente entrar de vez em Santa Cruz, queria que você, se pudesse, respostas rápidas e diretas. Teu melhor momento na carreira de técnico, teu pior, e qual foi o teu grande aprendizado? Teve alguma partida assim que você lembra até hoje como uma partida de grande aprendizado pra você? Então, pode ser positivo ou negativo?
Tudo bem pro mal, aí você vai mudar.
Cara, meu melhor momento foi esse ano aqui. No Luverdense, nós ganhamos a Copa Verde, mas nós ficamos com um padrão top, assim, top, de parte defensiva, parte principalmente ofensiva. Pô, nós jogamos com o Inter e, com todo respeito, nós fizemos um jogo maravilhoso, jogamos com o Criciúma fora, CRB fora, fizemos jogos maravilhosos esse ano aí. Apesar do descenso, pô, ficou marcado esse ano pra mim, porque a parte ofensiva... eu cheguei lá, a equipe já tinha né, para iniciar a pré-temporada, iniciar o ano, a equipe já tinha uma base formada, então todos conheciam o modelo de jogo. Então nós conseguimos priorizar a parte ofensiva, porque a defensiva estava pronta já. Mudaram alguns atletas, algumas coisas, mas melhor ano da minha carreira foi esse ano aqui. Não só pelo título da Copa Verde, mas pelo padrão que a gente alcançou. O pior foi em 2014, cara. Que nós subimos da Série C para B em 2013, ficaram muitos remanescentes. E o clube lá, o Luverdense, não conseguiu honrar até o fim o que prometeu. E nós tínhamos alguns atletas experientes, cara, que veio de segurar o negócio, não seguraram a bronca, entendeu? Nós passamos muito trabalho, escapamos na penúltima rodada de cair. Podia ter caído lá já em 2014 por um erro assim infantil, fazer loucura, não fazer as coisas com os pés no chão. Depois daquilo ali, aprenderam, e aí 2015, a folha mais barata da B, 2016, a mais barata da B, e a 17, com certeza, a mais barata da B. Entendeu? Não fizeram mais as coisas assim, pensando que, não, contratar nome vai dar certo. Não é assim no futebol. Se tu não tem, cara, não promete. Se tu prometeu, pra atleta tem que cumprir. Pra qualquer um, se prometer pra vocês, tem que cumprir. Mas tu imagina atleta que tu fica na mão de 30 jogadores, porque não depende da gente só.
Lógico.
Nós somos responsáveis por organizar a coisa, nós somos um facilitador pra eles. Mas os artistas são os atletas, é eles que vão decidir. E se não tiver todo mundo andando na fechado, mesma direção, né? Cara, estamos ferrados.
Que foi um grande problema que o Santa Cruz teve, né? No rebaixamento.
Exato, o Santa Cruz teve esse problema no ano passado.
Essa coisa de prometer e não cumprir, né?
É recentíssimo isso.
Ah, não façam isso. Que promete pro teu filho que tu vai levar um presente quando tu sai de manhã pra trabalhar. E volta sem ele, tu vai ver o que é.
Ô, Júnior, e justamente isso. Você acabou de citar que o teu pior momento como treinador foi em 2014 no Luverdense, porque se cumpriu e não pagou. Um problema é que Santa Cruz, assim, recentíssimo, Santa Cruz foi rebaixado para a Série C por conta disso. Por conta de vários problemas financeiros, de promessas de não cumpridas e várias promessas. Terminou o ano com os jogadores fazendo greve e tal. Você tem essa experiência, que você mesmo falou, com a pior da tua carreira. Isso não te preocupou, não, na hora que você veio, aceitou o convite de Santa Cruz? Pô, veja só, meu pior momento da carreira foi quando um clube não cumpriu e não prometeu. Eu estou indo para um clube que fez justamente isso. Isso em algum momento, sabe? Eu acho que eu não vou topar, não. E o que é que te fez topar, mesmo sabendo de todos os problemas?
Não, a questão dos problemas foi o passado, né? E a gente sempre teve muitas boas referências do Tininho. Muito boas referências. Eu não acredito, eu acreditei no projeto dele, porque eu não acredito que errar, né? Que nem, eu não estava aqui, mas informações de todos, da imprensa, de todos que passaram por aqui, errar uma vez... Tudo bem, mas errar duas, né, desculpa o termo, é muita burrice, né? Então, assim, eu comprei a ideia e vi pessoalmente, tô vendo que ele é uma pessoa, cara, comprometida demais. Eu tenho certeza que não vai dar errado, não, cara. E nós estamos fazendo as coisas com o pé no chão. O problema é que se deslumbrou uma coisa que, né, que é irreal, né? Para um clube que está querendo sempre se reorganizar e dar prioridade para outras coisas. Eu acho que estão com os pés no chão, estão se reorganizando. A primeira tomada de decisão corretíssima dele foi do diretor executivo, né, que tem que ter, que é o cara que segura as pontas aí. O Fred é competitivo. Cara, ele é extraordinário nisso. Né, ele é muito competente nisso. De segurar os deslumbrados, segurar os empolgados, ele é fera demais. Né, eu não conheci ele antes, estou conhecendo agora, faz... Há dois meses que nós estamos juntos, ele é formidável para isso aí. Não tem desperdício, entendeu? Não tem loucura, é tudo com o pé no chão. Meu. Tá sempre em contato com o pessoal da diretoria para saber se a folha, como é que tá, como é que não tá. Coisas no pé no chão, ele é formidável.
Segurar Jedes ali, né?
Ele é fera. E antes não tinha essa pessoa aqui, entendeu? Não sei quem fazia esse papel quem aí, mas o diretor executivo, ele é fera.
Quem fazia esse papel?
Mas não sozinho. Eu quero saber se tinha autonomia pra fazer, que nem o Fred tem. Então, gente... tudo é confiança, autonomia, que nem o treinador, meu. Chegar aqui e virar um fantoche aqui, tá tudo errado. Pego a prancheta, o apito, as coisas, dou pra eles. Ó, então vamos lá dentro ensinar os caras lá, porque eu vou colocar sempre o melhor do treino a jogar. Podemos errar todas as convicções aqui, mas quem treinar melhor vai jogar.
O pior papel do treinador é o treinador deixa de ser treinador para ser outro psicólogo, para ser...
Mas a gente é um pouco de tudo, mas não é o papel. Eu quero é trabalhar lá dentro do campo, meu negócio é lá dentro do campo, as quatro linhas lá. Pode me cobrar lá por esse trabalho aí.
Então, Júnior, quando você recebeu o convite, você não pensou,
nem pensou duas vezes?
Ainda mais, porque é o maior desafio da minha carreira, cara. E eu sou movido por desafio. Não tem jeito. Mas podia muito bem ficar no Luverdense. Podia. É, depois, né, que eu tinha já acertado de palavra que surgiram duas equipes, poderia até mudar de opinião, mas é um clube que, pô, de muita projeção, né, tem uma torcida maravilhosa, independente se cobra ou não, tem que cobrar mesmo, eu prefiro que cobre mais, entendeu? O atleta se cuida mais, entendeu? Vai para um clube que não tem torcida, às vezes o atleta não tá nem aí, cara. Cobra mesmo, eu até ajudo.
Tu pode revelar quais foram os clubes que fizeram para a próxima, não? Então, tranquilo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Tem um convite, acho que você também não recusaria. Se vier um convite hoje, Júnior, acabou a pré-temporada, vai ter, não sei se vai ter um dia de folga.
Segura essa sexta.
Surge um dia de folga. Convite para ir pro Vilagem. Você iria?
Chuar. Até sem convite eu vou.
Inclusive, teve por lá, não foi, Júnior?
Não, lugar maravilhoso, cara. Maravilhoso. Pô, de pessoas maravilhosas também, né? Eu, pra nome, cara, vocês me desculpem, mas os dois, o pai e o filho que me receberam lá...
Seu Marcos Eduardo Tibo.
Esse aí, esses dois, eles são, pô, pessoas maravilhosas, né?
E... Já conhecia Porto de Galinhas?
Foi lá que eu conheci, por internet.
Foi lá
que conheci. Foi lá, não tinha conhecido ainda, não. Maravilhoso lugar, né? Até dar parabéns pra eles pela estrutura, pelo atendimento. E agradecer de coração, né, pelos dias que eu passei lá. Eles foram fundamentais para mim passar lá esses dias aí.
Recarregou a bateria, dá para dar uma recarregada. Não, né?
Muito bom, adorei, cara.
Então, Júnior, você é gaúcho do Rio Grande do Sul, gaúcho é Rio Grande do Sul, lógico, Rafael. Mas vem muito gaúcho pro Vilagem, e vou dar uma dica para os seus amigos lá. Nós do podcast 45 Minutos temos uma parceria desde a Copa 2014, ou seja, vai para o quarto ano de parceria com o Vilagem. E lá na área de reservas do hotel, no site, no vilagemportugalinhas.com.br, tem uma área lá, reservas, tem um código de desconto. Colocou podcast 45, é 40% de desconto na hora. Ou seja, seus amigos lá do Rio Grande do Sul,
40%,
obrigado pela dica, hein?
40% na diária, quase
não,
metade.
Não, já aviso o Eduardo lá,
eu tô na barca. 40% de desconto, tu aceita qualquer coisa, meu amigo. 40% de desconto?
É desconto de verdade, não é aquele descontinho...
Não é desconto, e outra coisa, não é...
Como é que eu não fiquei sabendo isso aí antes?
Porque eu não conhecia o Pod.
Aí pra me ligar, pra perguntar, mas pra me falar essas coisas, eles não me ligam daí.
Conheci o Pod, tem que aproveitar, vai divulgando o podcast lá com os amigos lá do Rio Grande do Sul, nem que seja por causa do Vilagem.
Pai, lugar maravilhoso, viu? Vale a pena.
Então é isso aí, galera. Você quer fazer como o Júnior, como a gente que conhece muito meu Vilagem, acesse lá, vilagemportugalinhas.com.br.
Voltando aqui, Júnior, justamente a próxima pergunta, você já introduziu o nome de Fred no papo aqui, a pergunta era justamente essa: como é que está sendo teu entrosamento? Vocês estão trabalhando praticamente um trio aí, né? Você, Fred e Tininho à frente aí. Tininho, apesar de ser presidente, eu imagino que ele esteja muito próximo do futebol também. Como é que está sendo essa engrenagem aí de vocês três nessa, porque o Santa Cruz está sendo remontado praticamente do zero, né? E como é que está sendo, como é que você está sentindo esse entrosamento aí de vocês três?
Cara, é muito agradável, muito bom. A gente tem dividido a responsabilidade aí. Quando nós vamos atrás de um atleta ou contratar, a gente tira o maior número de informações possíveis. Alguns atletas que quando nós fomos contratar, eu estava no curso da CBF lá, tinha ex-treinadores desses atletas que nos ajudaram muito a contratar e a não contratar. Aí tem sido assim. Depois que a gente fez essa amizade lá, eu tenho conversado diretamente aí com o Dado, que alguns atletas do Nordeste passaram na mão dele, Mazola, o próprio Marcelo Martelotti estava no curso lá. Então a gente tem conversado muito com esses treinadores para a gente errar o mínimo possível. É, nós vamos, algumas posições nós vamos errar, é normal, não tem como não errar. Mas a gente minimizou muito esses erros aí. Tenho certeza que a gente minimizou muito os erros por causa desse contato aí, essa amizade que a gente fez. E a gente divide a responsabilidade mesmo, cara. É uma parceria muito grande aí. A gente tem apostado muito no projeto de se dar bem, de muita comunicação e muita parceria aí, meu. Porque a gente sabe que a gente vai passar por alguns perrengues aí, né? Tô avisando, no início é de chorar, meu. No início é de chorar. Até alcançar um padrão aí que a gente gosta é difícil. Eu sei porque esses anos de Luverdense que a gente também não tinha poder aquisitivo para contratar ele próprio Novo Horizontino, pô, no início é dolorido.
O que é mais difícil? O que é que dói mais?
A parte técnica no início, né? Até pegar o modelo de jogo. Porque assim, quando se constrói uma equipe nova, tem muitos que querem decidir sozinho, entre aspas, né? Querem assumir uma responsabilidade que não cabe a ele sozinho, né? E hoje o forte dessas equipes, assim, com poder financeiro mais baixo, é a coletividade. Que aí potencializa a individualidade de cada um. Pô, vai coletivo, coletividade, daqui a pouco o Vitor sobressai. coletividade, coletividade, pouco Augusto sobressai. Coletividade, coletividade, todo mundo pô, pegando junto e numa organização imensa, com muita intensidade e comprometimento, é pouco grafite de novo. Eu acho que é mais ou menos esse caminho, porque não tem outro caminho, cara. Se vocês três aqui não tiver uma organização e uma união e uma sintonia, não vão a lugar nenhum. Vai ficar cada um puxando para um lado e vão para onde? Pô, história, né?
E dentro dessa questão do, da, do como você vê a montagem do elenco e tal, como é que foi essa montagem desse elenco com um orçamento tão curto como o Santa Cruz tem, desse perfil de jogadores que você pensa assim, de que preza mais pelo coletivo, até porque o individual, a qualidade individual é meio assim, por conta da questão financeira, ninguém sobressai tecnicamente, não tem nenhum super craque aqui, tirando um grafite que tem uma história muito grande. Mas como é que foi a montagem do elenco? Porque o orçamento pequeno, e muito torcedor pensa assim, orçamento pequeno, parece que é difícil aparecer jogador, mas acho que é pelo contrário. O que oferece jogador para você também, e você tem que selecionar a quantidade de jogadores, porque eu acredito que chegaram para você várias indicações de vários nomes.
Empresário
ligando, inteiro. E como foi o teu critério, e o da diretoria, junto com a diretoria, para escolher os jogadores que estão aqui compondo o elenco
do Santa? E para lidar também com a mancha dos salários atrasados, né, João? Porque eu imagino que possa ter tido recusas também. Como é que foi essa montagem?
Eu ia começar por isso. Nós estamos indo com muita dificuldade pelo histórico passado aqui, né? Pelo histórico que teve aqui de não pagar. O atleta, a primeira coisa que pergunta, cara, não pergunta se tem estrutura, não pergunta nada, não sei se... Mas, professor, tem certeza que vai pagar? Eu falo para eles direto, cara, eu comprei o projeto da nova direção aí, do Tinim, que é um cara, pô, extraordinário, e eu peço que vocês comprem também. Vai fazer as coisas extremamente com os pés no chão aqui. Não adianta tu querendo vir ganhar o que tu ganhava lá, que não vai dar. Né? Vai ter que baixar teu salário para junto com nós, construir de novo e montar o Santa Cruz forte, né? Então é mais ou menos nesse padrão de conversa aí. A questão técnica, cara, na verdade, assim, tá equilibrado no Brasil, né? Tu vai pegar time de Série A e também não é nada disso. Você tem dinheiro, mas não é nada disso tecnicamente. Nós não estamos falando aqui que técnica, nós não temos jogadores bons tecnicamente. Nós temos. Mas nós vamos pegar equipes aí que hoje tem um poder de investimento maior. Então, assim, até mesmo um plantel maior, mais homogêneo. Entendeu? Daqui a pouco nós não vamos ter 20 atletas aqui iguais. Vamos ter 12, 13, 14. E enxertar com a gurizada aqui. Talvez da base daqui ou de algumas apostas que vieram de outros clubes, mas tecnicamente eu não posso reclamar da nossa equipe, que eles vão evoluir muito, mas vocês vão ver. Vai ter atletas que vocês vão olhar no início e vão dizer, mas não dá. E eu vou dizer para vocês, dá. Vai dar. Tem que dar. Porque o que eles têm que dar aqui, cara, e o meu desafio é tirar deles o que eles não deram em lugar nenhum aqui. Que foi o que a gente sempre fez, cara. Tirar de vocês o que vocês não deram nos outros lugares. Isso como é que faz? Cobrança, dia a dia, acelerar os caras, intensidade, mudar a rotação dos caras. Tecnicamente, fisicamente e taticamente. Mudar a rotação, meu, senão não vai. Uma coisa é jogar 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2. Jogar. Mas como é para fazer a função mesmo, eu quero ver. Entendeu? Nós fizemos no dia a dia.
Algum jogador que você gostaria que viesse, deixou de vir porque, justamente por conta, não só da questão dos salários atrasados, mas porque ficou um pouco acima do orçamento que você não conseguiu pagar, essa questão de pé no chão?
Com certeza.
Foram muitas recusas?
Não é muitas recusas, mas os jogadores assim que trabalharam comigo, que eu gostaria que viesse para cá, tiveram proposta do Paulistão, tiveram proposta do Vila Nova, estou dando só um exemplo, assim, tiveram proposta do Criciúma, foram, entendeu? É normal, o mercado é assim, meu, o mercado não tem jeito não.
Teve algum exemplo,
eu tava conversando com um agora que foi pro Novo Horizontino, queria que ele viesse pra cá. Mas aí o Novo Horizontino paga
o Campeonato Paulista no início é.
Não tem como concorrer, entendeu?
Até pro clube do interior do subúrbio do Rio, né? Madureira tem a cota TV hoje muito maior
que o Galchão também, Galchão. Faz parte. Só que tem chance de eles virem pra ser. Mas pra isso, o clube tem que resgatar aquela credibilidade e, no mínimo, pagar em dia. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, ó, a estrutura do Santa Cruz aqui, gente. É até ruim falar isso, do Santa Cruz, que no mínimo 5 vezes a do Luverdense.
De quê?
Melhor.
A estrutura?
Com certeza. Mesmo de espaço isso. Física? Com certeza. Espaço físico, mesmo não tendo campo para treinar, bem melhor que o Luverdense.
Lá no Arruda?
Pô, O Verdense já subimos para C, cara. Nós subimos para B, da C para B, não mudou quase nada.
Mas era isso, era uma pergunta que tá engatilhando aqui, eu vou até pular, porque você já jogou isso. Porque é, era justamente isso, porque você passou muito tempo no Verdense, 6 anos. Desculpa, 6 anos no Verdense. E tá vindo aqui pro Santa. Só que no Verdense lá é um clube que tem um investimento daqueles, daquela região e tal. A gente sabe que é um clube menor, mas tem investimento naquela região. O Santa Cruz é um clube infinitamente mais tradicional do que no Verdense. Só que é um clube daqui, para um dos três do estado, que tem ainda peca muito na questão de estrutura por não ter um CT. O próprio Tininho, como presidente, ele se cobra muito isso, ele disse que quer terminar a gestão dele com um CT pronto, ou quase pronto. Isso, essa questão, primeiro que essa comparação que você já começou a fazer, do Luverdense com Santa Cruz, de estrutura, você até me surpreendeu dizendo que a estrutura do Santa Cruz é muito maior, porque é um problema que o Santa Cruz tem de estrutura. O Santa Cruz, a gente está vindo gravando aqui em Aldeia. Santa Cruz teve que sair, é o único dos três que teve que sair do Recife fazer uma pré-temporada porque não tem essa estrutura lá. Uhum. E isso, então, por enquanto, não tá te incomodando.
O que foi que te agradou, Júnior?
Eu vou no bem simples, assim. Por exemplo, o clube hoje tem uma academia própria, não tem?
Tem.
Lá não tinha. O clube aqui tem o departamento de análise de desempenho, não tem? Lá não tinha. Aqui o clube tem 4 fisioterapeutas, lá tinha 1. Esse ano que foi ter 2, mas atendia muito mais a base. Então, assim, vai nos pequenos detalhezinhos. Fisiologia, não tem departamento ali? Tem o departamento, não tem?
Certo.
Não tem vários aparelhos ali para pegar a intensidade dos caras? Lá não tem. Force beat? Tem. Então, tu vai pegando esses detalhes aí. A folha, por exemplo, quanto que era da B aqui, ano passado? Aqui. Chuta mais ou menos.
Aqui tava uns 560 mil, se
não me engano. Lá, cara, todo respeito, não chegava 230 mil. Entendeu? Tô só falando assim uma comparação para vocês. Tô dizendo que, pô, aqui vai ser... Né, vai ser totalmente feio. Não é, hoje está com as mesmas dificuldades que tem lá. Eu só estou dizendo que em termos de estrutura, da C para B não mudou quase nada, porque assim, ó, todo mundo achava que o Luverdense era uma Chapecoense da vida. Não sei quem é que inventou isso aí, cara. Eu queria saber quem é que inventou isso aí. Foram lá ver se é isso mesmo?
É porque passa essa imagem, né?
Passa uma coisa mais organizada. Mas não é, não existe nem os 20%, entendeu? É difícil. Fora a logística, né, que vocês conhecem. Então, assim, a dificuldade é muito maior.
Não
estou dizendo
aqui...
que vai dar certo. Não estou tirando a responsabilidade de todo Sim. mundo e jogando para mim, né? Não, agora vai dar certo, que o Júnior... Não, só estou dizendo que, pô, tem uma estrutura muito boa aqui. Eu fui ver lá as instalações do clube lá. Pô, me chamou a atenção, cara. Chamou a atenção mesmo. Porque tem condições e teve recentemente na Série A do Brasileiro. Se organizou um pouco. Podia ter feito um CT, enfim, várias coisas que vocês sabem aí. Mas não fez, mas é passado. Eu acho que...
Então hoje não está fazendo falta, por enquanto, nada. Isso eu estou falando porque outros técnicos que passaram aqui no Santa reclamaram também isso.
Não, eu falei,
é uma reclamação, inclusive, da própria diretoria.
Não, mas eles reclamavam, eu sei qual que é a reclamação. Que teve atleta que foi meu, que veio para cá, que também reclamava, não tinha campo para treinar.
É, esse é a principal.
Essa é a reclamação principal. Tu tendo campo para treinar, que nem nós estamos treinando aqui, o resto está... Cara, tu tendo campo para treinar, a estrutura que o clube tem hoje, a B é coisa linda. Entendeu? Tá com pouco, tem que melhorar para A, óbvio, tem que melhorar. Olha o CT do Cruzeiro, olha o do Corinthians, claro que tem que melhorar, óbvio. Mas para B, hoje, em termos de estrutura, se for andar pelo Brasilzão aí, ver as estruturas dos times da Série B, se tivesse um CT com 2 campos, tô falando CT com 2 campos, não tô dizendo que tem que ter departamentos lá. Tá, perfeito. Uhum. Perto da estrutura que nós temos no Brasil, que não tá boa. Só tô dizendo que é uma estrutura boa hoje.
Já que a gente falou do clube de número, eu queria falar um pouquinho do time. 14 dias de trabalho, a gente está gravando aqui na véspera do último desafio, último jogo treino contra o América. E eu queria saber como é que está a tua primeira impressão desse time. Queria saber também se você já está com um time base na cabeça para a estreia da próxima terça-feira.
Cara, tem sido muito gratificante os dias aqui, né? Nós começamos dia 26, 27, 28, 29 e 30. Paramos 31 e 1 e voltamos dia 2 para cada, hein? Treinamos de manhã lá dia 2 e fizemos um treino na tarde aqui. Tem sido muito gratificante, assim, a evolução de equipe, né? Individualmente, é o que eu tô falando para vocês, no início é dolorido, gente. É dolorido, porque pegar filosofia, metodologia do treinador, eu gosto muito mais de um jogo coletivo do que individual, até porque nós sempre precisamos disso, as equipes que eu tive sempre precisam muita coletividade aí. E vocês vão ver que vai ser esse padrão aí, de coletividade pura. E tem sido muito gratificante a evolução deles. Aí as pessoas até, às vezes, quando eu marquei contra o América ali, pedi para marcar contra uma equipe da primeira divisão do América, é o mais próximo, porque todas as outras equipes queriam que custasse, né, a vinda. E o clube não está nesse momento agora aí, tem outras prioridades. O pessoal ficou meio assustado. Né? Não, eu não quero me assustar dia 16, eu quero me assustar amanhã, se for para se assustar, entendeu? Então, nós fizemos um jogo treino contra a GAP ali, uma equipe organizadinha, mas que nós ficamos 90%, 80%, vamos botar 80% com a bola no pé. Nós precisamos de uma equipe que tenha mais resistência e nos dê mais trabalho. Eu quero ver os atletas. Eu quero ver aquilo que nós treinamos durante esses dias. Se nós for para lá amanhã e querer fazer coisa que nós não treinamos, vai dar errado. Daqui a pouco vai ter uma lateral ali, que eu gosto de fazer uma lateral ensaiada, não lá dentro, mas uma troca de jogadores ali para ele abrir por dentro. Uma jogada ensaiada eu não vou cobrar, porque nós não treinamos. Nós vamos treinar nesses dias que nós for para lá, depois do dia 12. Até amanhã a gente treina, é dia 11, no outro dia nós estamos indo, que é sexta, né? Nós estamos indo para... Treinamos de manhã aqui, que é uma recuperação para os atletas, e voltamos lá para Recife. Então, assim, o que eu quero fazer amanhã é ver realmente o que nós treinamos até agora. O que, que eu vou precisar ajustar para dia 16? Eu não quero me assustar dia 16, gente. Quero me assustar amanhã, se for para se assustar. E outra, se nós ganhar, é do América para cima. Nós vamos pegar. E se nós perder, é do América para cima. Não é do América para baixo. Né? Porque o América vai disputar a primeira divisão aqui. Então, sim, vai ser muito válido o jogo treino amanhã. E eu tenho, pô, uma convicção muito grande que nós vamos incomodar. Tá faltando umas coisinhas, uma coisinha ali, uma coisinha ali. Daqui a pouco, uma pecinha, mas nós vamos ver.
Tem sido feito, Júnior, um paralelo, tem sido traçado entre Náutico e Santa Cruz, porque os dois caíram, os dois passaram com dificuldade, os dois estão na Série C, os dois clubes tiveram que reformular praticamente tudo, começar do zero, montar um novo elenco. E uma pergunta que tem sido muito feita é essa: quem estaria um pouco à frente, Santa Cruz ou Náutico? A gente já discutiu muito isso nos nossos programas. Não sei se você chegou a ver o primeiro jogo do Náutico contra o Itabaiana, a estreia agora, na Copa do Nordeste, né? E foi um jogo que, assim, se esperava já muita dificuldade, mas para muita gente ficou um pouco abaixo ainda do que se esperava, atuação muito precária ainda. Então, o que é que tu espera nesse sentido, Júnior, das primeiras apresentações? Assim, dá para traçar um paralelo? Não sei se tu chegou a ver o jogo, sabia até de você. E o torcedor de Santa Cruz, ele pode esperar algo um pouco mais organizado, ou é aquilo ali mesmo? Esse começo é duro nesse sentido também, de doer a vista mesmo, né? Porque foi um jogo muito difícil mesmo, pra uma finalização, eu acho, com cara de 0-0. Foi aquele jogo que 0-0 é nota, né? Quando se brinca. É esse nível, tu tá esperando um pouco mais?
É ruim avaliar o time dos outros, né? Eu não gosto. Não gosto e não quero. Deixa pro Roberto fazer isso, que ele sabe fazer muito bem, né? Conhece bem lá. A questão que eu falei de se assustar aqui, eu prefiro me assustar amanhã. Eu tenho certeza que amanhã vai ser muito gratificante, cara. Nossa apresentação lá, vocês vão ver. Vai ter dificuldade, mas nós vamos ter um padrão bem definido nos nossos treinos aí. Como foi contra a GAP, assim. Só com mais dificuldade, né? Porque o time é melhor, né? Esse do América vem treinando desde novembro, vai ter muito mais resistência. E a questão desse paralelo é difícil, porque, assim, eu não estou lá para ver o dia a dia. É muito ruim eu avaliar o trabalho. Não estou dizendo que vocês querem que eu avalie, mas avaliar o trabalho por um jogo só. É o que eu estou falando, é doído no início, gente. É dolorido no início. Mas eu acho que, aquilo que eu falei para vocês, ofensivamente nós vamos ter um padrão já mais definido, assim, sabe?
É o grande desafio, Júnior, a parte ofensiva, assim. É o mais difícil, cara. É o que mais te preocupa, é o que tira mais do teu sono, é a parte ofensiva do time.
É o que eu estava falando, hoje organizar defensivamente. Por destruir é muito mais fácil que construir, né? Ah, imagina, tu vai construir uma parede, cara, vai te dar muito mais trabalho que pegar uma marreta e soltar golpe ali e destruir ela. Tô dando a grosso modo, assim, mas pra vocês entenderem. O grande desafio é ofensivamente pra todo treinador. E no jogo ali que nós fizemos contra a GAP, os gols e as jogadas saíram de jogadas ensaiadas já, de movimentações ofensivas. Uma coisa que eu gosto de fazer muito sem marcação, pros caras pegarem mesmo, né? E eu acho que amanhã vai sair legal, assim. E como, só para te responder, eu não tenho como avaliar lá. Mas claro que o jogo tecnicamente deixou a desejar, óbvio que o início é assim mesmo, né? Até mesmo a seleção, né? Quando vai iniciar uma competição e faz alguns amistosos, a gente se apavora, né? Meu Deus, os caras tudo seleção e... É ou não é? Fica meio apavorado, né? mas eu acho que a gente vai estar no momento bom dia 16, assim. Não vai ter o padrão que a gente quer, tá longe disso, mas eu não reclamo de tempo, cara. A gente queimou algumas etapas técnicas, táticas e físicas, óbvio, porque o tempo foi bem curto mesmo, né? Mas não dá pra reclamar de tempo. Eu acho que desse tempo aí nós temos que fazer o tempo.
Mas agora eu vou. Agora aí que você vai reclamar de tempo até agora, porque é isso que eu pergunto. Eu pergunto o que eu vou fazer. Porque talvez já seja a última semana com tempo pra você trabalhar. Uhum. Porque depois o Santa Cruz inicia a temporada oficialmente e aí entra na maratona de jogos pesadíssimos. Eu até abri aqui. Ele está dia 16 na Copa do Nordeste contra Confiança lá em Aracaju. Aí dia 18, dois dias depois, já estreia no Pernambucano contra o Vitória, no Arruda. Depois dia 21, olha só, 16, 18, 21. Dia 21, joga contra o mesmo América, esse América do jogo treino, valendo pelo Pernambucano. Aí joga dia 25 contra o Central, dia 30 contra o 13 pela Copa do Nordeste. E aí vai uma sequência de uma maratona absurda. Ou seja, você não... E você é um cara que está pesando muito para essa questão de trabalho tático, técnico. Isso, esse tempo que você tem para trabalhar isso, quando começar as competições, praticamente esse tempo vai acabar, porque é recuperação de jogador, colocar jogador para jogar, recuperação de jogador, muda o time, bota o time, vai alternando jogadores. Isso te preocupa também, Júnior, porque já que você é um cara que preza tanto pelo aspecto tático, técnico dos seus times, quando começar a competição, praticamente você não vai ter mais tempo para trabalhar isso que você tanto preza. Isso é uma coisa que está te preocupando?
O técnico Júnior Rocha vai responder essa pergunta já já. Antes disso, quero lembrar vocês uma coisa. Já tá pensando no fim de semana, já tá pensando em relaxar quando chegar a sexta, sábado, domingo. Que tá lá pra acompanhar do Chopp? Fica lá na Avenida Conselheira Guiar, número 2775. Melhor Chopp, melhor atendimento, melhor comida, melhor cozinha. Você, como técnico Júnior Rocha, já estão convidados para conhecer esse ambiente, que é a segunda casa do podcast 45 Minutos. Então a gente se vê lá na Companhia do Chopp. Lembrando que sábado tem o projeto Sunset, a partir de 5 da tarde já tem aquela música ao vivo fantástica. E nos domingos tem Vavá, o guitarman, a partir de 2 da tarde, tá dando um show lá com guitarra, violão, banjo, o que você imaginar. É isso aí, Companhia do Show.
Ah, tem os seus prós e contras nisso aí. Qual que é o estímulo do jogador? Treinar ou jogar?
Jogar.
Então assim, de jogo nós não podemos reclamar de estímulo assim, né? É, não vai ter tempo para treinar volume. Nós vamos ter que baixar o volume e partir para o tático explicativo, ajustes, né? Pequenos, porque eu sempre falo assim, tu monta a pré-temporada até o primeiro jogo treino, de treinamento. Depois tu esquece, parceiro. Depois tu vai em cima daquilo que precisa melhorar. Vai me dizer que monta, não, vou montar um mês de treino. Esquece, eu não sei se alguém faz isso. Faz o cara, né, não sei se tá correto, mas tu monta até o primeiro, depois da gap ali, eu já vi quais são as nossas deficiências, a gente foi em cima daquilo ali. Eu vi que depois que nós perdimos a bola, transição, ataque, defesa, para organizar de novo, estava lento. Foi em cima disso. Vi que a nossa posse de bola ofensiva no campo do adversário, nós tivemos um pouco menos paciência do que no treino. Foi em cima disso. Organização, bloco baixo, treinei muito pouco, porque o nosso bloco baixo fica bem compacto, então dificilmente eles vão entrar. Se nós defender com 8, cara, dificilmente eles vão fazer. Nós focar, concentrar... Tira os dois atacantes da frente, defendendo com 8, dificilmente eles vão entrar. O pessoal pegou bem isso. Então fui focando em outros detalhes que a gente precisa melhorar.
Você vai, atacando determinados pontos a partir do começo do jogo.
Exatamente. Que nem assim, nós vamos jogar contra
aí
o América. Nós vamos jogar contra o América amanhã. Sexta-feira vai ser esse recuperativo para os atletas aí. No sábado eu já vou em cima do que precisou. Ah não, a parte defensiva, quando nós estamos marcando bloco baixo, tá bom, beleza. E o aperto lá, organizado lá na frente, como é que nós vamos fazer? Foi o que eu foquei também num desses dias aí. Nós vamos apertar o adversário, vamos deixar os caras rodar e nós correndo atrás? Não dá, nós vamos ter que ter um aperto, mas organizado. Porque se os caras quebrar, nós precisamos de organização para brigar pela primeira e segunda bola. E vai nesses detalhes aí, mano. Aí vai do chamado perfeccionismo lá, que a minha namorada uma vez me jogou na
cara. Lá atrás.
Júnior, já que tu falou aí do esquema tá atacando, ao que parece, tem acompanhado nos treinos, que já tem um time meio montado. E aí eu sempre gosto de perguntar ao treinador, porque a gente que é jornalista, às vezes quer falar de tática, e não tem o mesmo conhecimento, mesmo bagagem que vocês. Primeiro, qual é o esquema do time? É um 4-4-2? É um 4-3-3? E quais são tuas dúvidas de questão de peça nesse momento, se é que existem? Porque parece que a defesa está bem montadinha, como você falou ali, parece que aqueles quatro ali de trás, Vitor, Augusto, o Renato e o Paulo Henrique e o Jorginho. Tuas outras dúvidas, quais seriam e qual esquema?
Ah, na verdade, sim, nós estamos defendendo num 4-4-2, né, para ter uma segurança a mais no início aqui, para eles se sentirem bem e confiantes, né, e isso tem dado certo. E estamos com a posse de bola num 4-3-3, né, como se tivesse um volante só e dois meia por dentro, e três atacantes lá na frente, dois abertos e um centralizado. Quando nós perdemos a posse de bola, volta para esse 4-4-2 aí. É, eu prefiro defender no 4-1-4-1, e atacar no 4-3-3, porque já está montado o tripé assim. Não o tripé assim. Assim, tenho dois meia lá na frente. Lá. Assim, eu tenho dois volantes por trás e um meia só. Eu prefiro assim. Então, não falar 4-1-4-1 é defensivo. Eu quero ver jogando como é que fica. Né? É, mas no início, assim, para dar mais segurança, tem que ter dois volantes por dentro. E na hora de jogada, aí sim, tem nosso padrão, né? Tava falando para eles... Pra jogar tem que pensar, meu. Pra defender tem que pensar. Tudo pra fazer, tudo na bola hoje pra fazer tem que pensar. Não dá mais pra ser assim, não. Eu pego.
Dá pra ser instinto, né?
Não, eu pego o lateral até o fim. Tu esquece. Tu vai correr errado e quando nós roubar a bola, tu vai estar lá, no, lá na última linha nossa. Não dá mais. Nós precisamos superioridade numérica no setor, entendeu? Nós precisamos triangulações e uma superioridade com cinco no setor esquerdo lá. Usando até o próprio zagueiro para jogar de vez em quando por trás, para rodar a bola. Então, são detalhes meus, assim, nossos, né, tático. Mas a equipe, eu falei hoje isso, hoje à tarde para eles, não tem como eu falar assim, ah, tem um titular aqui. Nós vamos jogar dia 18, dia 16, 18, 21, 25, 30. Olha, esquece, se preparem bem, viu? Porque
vai todo mundo jogar, né?
Todo mundo vai jogar.
É.
Wesley ali, que subiu faz pouco tempo aí, fica aí, dormindo aí para ver se... Se engolem ele aí, se não se preparar bem, entendeu? E nós temos várias apostas aqui, cara. São várias apostas aqui que eu quero ver jogar.
Alguém te chamou a atenção da base, assim, esse pessoal que você vai, com certeza vai aproveitar, mas assim, dá pra dizer nominalmente quem te chamou a atenção?
Falar nome é ruim, né, meu? É ruim, porque daí às vezes os caras, eu falo dois, três nomes aqui, os outros ficam se desvalorizando, achando que eu não tô valorizando. É, na verdade, eu fiz algumas vezes, assim, de... Quando tinha folga de manhã, eu pegava os meninos da base e dar um treino tático para eles entrar no nível dos outros ali, entendeu? E ver o que eu conseguia tirar dali, né? E não tem como tu pegar todos que a gente subiu da base e colocar no profissional, porque eles também queimaram a etapa do sub-17, eles nem passaram pelo sub-20, meu. E do sub-17, eles não tinham nem campo para treinar.
Se profissional não tinha, né? Imagina o...
Tu imagina a categoria de base. Ah. E uma das coisas, pô, graças a Deus o Tininho tá fazendo é... Fecha a base até organizar o negócio. Momento que organizar, nós vamos ter. Se não for organizado, nós não vamos ter. Porque, na verdade, tu vai queimando etapa e encerrando carreira precocemente, cara. Daqui a pouco chega um atleta ali que tem potencial e é promissor, daqui a pouco, se, desculpa o termo, ele brocha, né? Porque ah, o futebol é isso que tem? Eu vou estudar, meu. Aí tu começa a encerrar precocemente a carreira dos atletas, entendeu? E assim, tem muitos jogadores com potencial, mas precisam mais tempo para trabalhar. Vou dar um exemplo só aqui. Tem o Júnior Zagueiro, 17 anos. Cara, um potencial absurdo, cara. Vocês vão ver ele amanhã no jogo treino, se vocês forem olhar. Um canhoto. Absurdo o potencial, mas precisa ser um pouco mais trabalhado. Talvez se colocar ele aí, como não tem essa experiência de jogos aí, por exemplo, sub-17 do... Vou dar um exemplo, sub-17 do Inter. Disputa 20 competição durante o ano. Eles disputaram, eu acho, uma, se disputaram.
Nem foram nem para a Copa São Paulo, né?
Foi um... Então ele precisa, primeiro, que ter uma segurança, né? Trabalhando durante o dia a dia, dia a dia, dia a dia. Quando vê, o cara tá com 17 anos hoje, com o potencial que ele tem. Se ele tivesse uma experiência um pouco maior, ele joga, meu. Pô, futebol não tem segredo, não. É essa coletividade aí que vai potencializar os guris, entendeu?
Júnior, fala agora de quem tem muita experiência. Grafite. Como é que foi o primeiro contato? O que é que você está planejando para a Grafite nesse ano que ele está pensando em se aposentar?
Não, perfeito. Futebol hoje não tem mais espaço para carregar peso morto. Hoje, nem... Daqui a pouco ele até mete um processo em mim, mas... Hoje ninguém mais quer o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Não dá, cara, para carregar mais peso morto. O cara que não cumpre função não ajuda. Primeira coisa, o cara tem que querer treinar. O cara tem que querer se preparar. Esse problema ele não tem. Nós já vimos que ele não tem. Perfil de liderança não é um cara que, né, como alguns que eu...
Não, liderança ele tem muito. Positiva. Liderança positiva, porque tem liderança negativa, mas liderança...
Pronto. Pra nós é essencial que nem o Vitor. Sim. Pô, o Vitor jogou poucos jogos ano passado, teve uma lesão grave na tíbia aí. Pô, hoje é um dos destaques do nosso time aí, cara. E vai ser.
Tava muito bem quando machucou. Surpreendentemente. Ninguém esperava
e
muito.
E vai ser, viu?
São teus capitães?
Muito bem.
São teus capitães? Ou é cedo pra dizer isso?
Não, o Vitor será meu capitão.
Ok.
E juntamente com o Grafite, óbvio, né? Que é uma liderança muito boa aí. E bom de dia a dia, treinamento. Então o cara vai se aperfeiçoar pra jogar. O modelo de jogo, cara, eu testei 5 noves esse ano, 2017, eu testei 5 noves lá no Luverdense. Lá. Nenhum conseguiu. E ele é uma... Pô, ele tecnicamente, cara, talvez não seja... mas é um atleta perigosíssimo, né? E tem... Ele é... biotipo dele, fisicamente, é de 9, não tem jeito. E se não tiver um 9 hoje, é difícil tu montar um modelo, assim, que nem o Grêmio fez, sem um referência. Mas aí depois veio esse Barcos aí, veio o Jael. Todo mundo gosta de um referência. Porque segura dois zagueiros lá, cara. Preocupa uma linha de 4. Tu tem uma linha de 4 defensiva. Tu tem um 9 e 2 beirada, quantos seguram quantos? Responde aí. Se tu, tem 3 atacantes, eles têm 4 defensores.
Mas quantos sobra um, pelo menos?
Sobra um. Cara, tu segura 4 lá, deles. 3 segura 4. Por causa do 9. Se tu tem 2 caras flutuando por dentro, às vezes 2 não segura 4. Então é matemática, né? Não tem nada
mas demais. Mas o time vai jogar em função do Grafite ou não?
Não, ele vai ser o 9 da equipe. E nós vamos ter o nosso padrão de jogo. Ele tem que estar lá. Entendeu? Não é, ele não tem obrigação de definir, de resolver pra nós, cara. Vocês tiram essa responsabilidade dele aí. Não tem. Nenhum 9 que jogou até hoje comigo teve a responsabilidade de definir. É uma coletividade que vai potencializar aquilo ali.
Ele é uma peça da engrenagem do teu time.
Com certeza.
É o time que vai jogar em função dessa peça. Ele é uma peça da engrenagem.
Se a gente contratasse um outro 9, seria em função desse 9 ali na frente. Não jogar em função do 9, mas o 9 teria a função do 9 da nossa equipe. Fundamental ter 9 hoje, no modelo de jogo que eu gosto.
Obviamente você já deve ter tido uma conversa com o Grafite depois que ele renovou, né? Ele talvez chegou aqui a treinar, então. O que é que você sentiu dele, assim? Que aquela conversa particular, o treinador com o jogador mais experiente do time, o que é que você sentiu do Grafite? O que é que você pode falar?
Cara, na verdade, assim, como eu sabia que ele ia treinar 2 dias e ia ter uma viagem para Dubai para resolver as coisas pessoais dele lá, nós não tivemos essa conversa individual. Mas os 2 dias que ele treinou, cara, foram muito, muito agrado da minha parte do preparador físico que veio comigo, que é o Jean. E eu já tinha informação boa do Adriano e do Jailton que estão aqui também. O próprio Otávio, que é o analista de desempenho. Pô, ele mostrou ali uns 2 dias ali que é o que as informações chegaram a nós. Um cara extremamente dedicado e que veio motivado. Porque não adianta tu vir sem motivação, meu. Futebol é isso. Cada um tem o seu motivo aqui. Eu não preciso estar te motivando para trabalhar. Não sei se vocês são dono, mas o dono da rádio não precisa estar te motivando para trabalhar, nem tu. Cada um tem o seu motivo. Se o treinador tiver que motivar o atleta, rapaz, nós estamos ferrados, cara. Se alguém tiver que ir lá em casa me motivar para vir dar treino para os atletas aqui, nós estamos ferrados. Cada um tem o seu motivo. Ficar motivando, cara, pai, motivar é pagar em dia, é tu ter uma estrutura boa, tu ter uma equipe, né? Unida, isso que faz o cara motivar, um ambiente de trabalho que é fundamental, positivo, aí é legal. Mas eu tenho que estar motivando os caras, é difícil, né?
Dentro disso, Júnior, encaixa justamente com a pergunta que eu ia fazer, que é sobre o teu perfil. Quando o Santa Cruz anunciou o teu nome, claramente todo mundo já recebeu como um treinador de perfil tático, né? Assim, menos motivador, vamos dizer, eu nem conheço esse teu lado mais motivador ali do vestiário. Mas alguns treinadores, eles são conhecidos por ter um perfil mais motivador, outros por serem mais táticos, e você hoje é tido como um treinador moderno, de uma nova geração, que tem esse perfil. E a gente vê você falar de tática e fala com muito gosto sobre essa parte tática. Eu acho que o futebol nunca foi tão tático. Essa parte tática só evolui e só... Tanto que as individualidades, elas talvez já não façam tanta diferença como fazia no passado. Tu enxerga isso também, assim, Júnior? Assim, eu acho que o treinador de futebol ele nunca foi tão importante na história do futebol como é hoje, por conta desse peso tático. Tu se define como um treinador tático mesmo, o peso que tu dá a isso, a modelo de jogo, a detalhamento de parte tática mesmo, como é a tua relação com os analistas táticos, os analistas de desempenho, né? O Grêmio é um exemplo que a gente sabe que Renato, que é esse cara que tem essa fama de motivador, mas ele tem uma retaguarda muito grande de parte tática, de auxiliares. Como é tudo isso pra
ti? Não, uma ótima pergunta, cara. Como eu falei, onde eu trabalhei, né? No Novo Horizontino, sim, tinha seus departamentos, mas no Luverdense lá não tinha departamento de fisiologia, Foi ter agora esse ano aí com um fisiologista lá, mas que fazia poucas, pouca função assim de fisiologista, pouca mesmo. Não tinha analista de desempenho, não tinha esses departamentos aí. Então eu fazia um pouco de tudo assim. Então por isso que eu cuidava muito dessa parte tática, mas não é tudo não, cara. O cara tem que ter um equilíbrio, meu. Se tu achar que tu tem que só cuidar da parte tática, vão se ferrar, né? Eu me sinto um treinador motivador também, só que eu motivo no dia a dia lá, durante o treinamento. Pegar o atleta depois e começar a motivar o cara, se ele não tem o motivo dele, pô, é complicado, né? Mas durante o dia a dia eu motivo demais, mexo com o cara, cobro pra caramba, rapaz, eu cobro demais, a questão de intensidade, coletividade, essa questão de organização, individual, dar confiança pro cara fazer mesmo a função bem feita. Às vezes o cara pega e quer jogar de primeiro, eu falei, pô, não é motivo ele ter personalidade pra dominar ela, pô, usar o que ele tem de melhor, explorar o que ele tem de melhor, não vou pedir pra um zagueiro sair driblando, pedalando, entendeu? Ou um atacante só jogar de primeira, não dá, né? Os beirada tem que ter essa função de um contra um, no último terço de campo. Então eu sou motivador assim no dia a dia. Mas pegar o cara e, ó, vem cá, pô, meu, eu acho que cada um tem seu motivo. Mas no dia a dia, rapaz, pergunta pra eles, vocês vão ver. É velocidade 5, né?
Entre tático e motivador, você se definiria mais pra um lado ou é o equilíbrio?
Eu gosto muito da organização, mas eu não posso assim, 60% tático e 40%, não dá, tem que ter um equilíbrio, tem que ser 50-50. Entendeu? Mas o cara tem que, pra fazer as coisas diferente, tem que ser detalhista, né? Porque senão tu fica comum que nem os outros.
Já sabia a namorada lá atrás. Essa questão do perfeccionismo.
Não, porque senão tu fica comum que nem os outros, cara.
Ô, Júnior, deixa eu te perguntar, assim, a gente tá falando, tendo uma conversa boa aqui, mas a gente sabe que no futebol brasileiro o resultado diz muito, o resultado cobra muito, né? O resultado é o que dita o trabalho muitas vezes. E o Santa Cruz tem, óbvio, a meta principal do ano é voltar pra Série B, mas antes disso tem a Copa do Nordeste e tem o Campeonato Pernambucano. E tem a Copa do Brasil. Qual a ambição do Santa Cruz nessas primeiras competições do ano? Santa Cruz já foi campeão pernambucano, 3 vezes em cima do Sport, numa situação onde a diferença não era tão grande como é hoje, de financeira, mas Santa Cruz foi campeão na Série D, ou anos em que estava nem sem série, inclusive, com o Sport na Série B, o Sport foi favorito, o Santa Cruz foi tricampeão em cima do Sport, títulos que marcaram muito a história do clube. E Santa Cruz vai entrar uma competição também com essa diferença. Qual a ambição do Santa Cruz no Pernambucano, na Copa do Nordeste, onde o Santa Cruz foi campeão há 2 anos atrás, é um título recente, e na Copa do Brasil, assim, de avançar de fase para ganhar recursos financeiros? Qual é a ambição do Santa Cruz em cada competição dessa até chegar ao principal, que é a Série C?
Cara, jogo a jogo. Jogo a jogo. O campeonato para nós começa amanhã já. Começou contra o HAP, já começou o campeonato para nós. Começa amanhã, vai começar dia 16, jogo a jogo. Não tem como tu projetar, não, nós vamos fazer essa campanha na Copa do Nordeste. Eu sou louco. Montando um grupo do zero, praticamente, jogo a jogo. A vida é jogo a jogo. Isso é outra coisa que vocês podem me cobrar. Jogo a jogo, parceiro, é a alma lá dentro.
Não, mas tem uma meta assim, não até existiu, a semifinal do Nordestão.
Não, de jeito nenhum, jogo a jogo, nós vamos ver o que vai dar na frente lá.
Nesse sentido, assim, não, se a gente for finalista do Pernambucano, quarta do...
Ah, vocês me dizem, não tem isso, né? Não tem como.
Mas o Júnior, nem saber que partir da primeira e da segunda fase da Copa do Brasil e avançar de fase na Copa do Nordeste pode garantir o ano financeiro do clube, não faz pensar um pouco mais na frente dessas partes da
NBA? Cara, se nós não levar jogo a jogo, como é que eu vou pensar lá na frente, gente? Se o jogo da nossa vida é o primeiro jogo da Copa do Brasil, não passou ali, ferrou. Ah, mas o jogo da Copa do Nordeste é grupo. Não, quanto antes nós ganhar os jogos, antes nós vamos estar classificados.
Na Copa do Brasil é para ter nota, na segunda fase.
Se nós não levar o primeiro jogo da Copa do Brasil como jogo a jogo, nós estamos ferrados. Ah, não, vamos pensar nas quartas, senão, pô, nós temos um adversário difícil, neste feira. Entendeu? Se eu não me engano, a base do Salgueiro foi para lá, um jogo extremamente difícil. Vocês viram o que o Salgueiro já fez aqui, cara, o ano passado. No jogo da Copa do Nordeste, nós ficar assim, não, porque quartas de final, senão não jogamos nem o primeiro jogo. Jogo a jogo. Mas, desculpa o termo, madeira. É no 12, não tem jeito.
João lembrou um passado recente do Santa Cruz, ainda recente, que o Santa Cruz com muito poucos recursos e tido como... Praticamente não era cotado.
Figurante, foi figurante.
Coadjuvante. Conseguiu surpreender, ser campeão. Zé Teodoro ficou muito marcado, virou ídolo aqui da torcida. porque conseguiu pegar um time muito frágil, teoricamente, e transformar num... foi campeão, tá? É... passaram, conversaram isso contigo, eu fiquei curioso para saber. Te deram esse exemplo de Zé Teodoro? De
que lembraram, ele torcedor na rua?
Do próprio Tininho, como é que... essa coisa da mística do Santa Cruz, de conseguir renascer, tu acredita também nisso, na cultura do clube? Tu se apega a isso também, Júnior?
Ah, na verdade, isso aí tem uma palavra que define bem, isso é humildade, né? Humildade, cara. Sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Talvez na A ou na B... não sei, não tive aqui, só estou dando um exemplo. Talvez tenha faltado um pouco de humildade, né? Para assimilar que, pô, eu sei, nós estamos na Série A, nós estamos na Série B, mas os caras treinam que nem nós, são profissionais que nem a gente. Pô, abrem mão de várias coisas para ser profissional do futebol, para viver disso. E nós da mesma forma. O futebol está tão parelho, cara, tão parelho. Se pegar uma equipe da Série D, está tão parelho e elitizado, se pegar uma equipe da Série D, hoje ela faz frente a qualquer equipe do Brasil aí. Por quê? Porque todas as equipes da D, da C, da B e da A são as equipes que estão chegando nas finais dos seus estaduais. Esse dia não tinha o São Bento que estava na D, não é? Hoje está na B e faz frente com os times do Paulistão, ele não faz? Faz, né? E o São Bento, cara. Então, assim, não tem como dizer assim, não, o Santa Cruz, Náutico, não, vamos pegar o Sport, que é a Série A, vai golear todo mundo no estadual. Mentira. Não vai golear. Vai passar trabalho no estadual aqui, porque é muito difícil, cara. Além de, às vezes, não pegar campo bom no interior aí, que você sabe, né, que chegou as informações, os campos não são bons, pô, os caras vão fechadinho lá, na Ilha do Retiro, jogar por uma, né, por uma bola que não é, eles priorizam essa parte defensiva, lá contra nós, mesma coisa. Você sabe que Santa Cruz, Náutico e Sport são os grandes daqui. Aí os pequenos vêm como, né? Faca nos dentes. Que é a mesma coisa que nós sempre fizemos. É a mesma coisa que todos os times vão fazer. Então, assim, a dificuldade é muito grande. Por isso que eu falo pra vocês, jogo é jogo, gente. Pode levar isso pra vocês aí. Não tem como, ah não, nós vamos chegar na final do estadual. É dar um tiro no pé. É jogo, vocês vão ver.
Bom, Júnior, te agradecer mais uma vez, após mais de 1h15 de conversa, já chegando ao fim. E eu queria te fazer uma pergunta, até por conta do seu perfil de treinador. Você é um cara jovem, faltam 4 anos pra completar 40 anos. Onde é que tu te vê?
Não me lembro disso aí.
Sou mais velho que ele, meu irmão.
Eu tô cansado.
Tá muito mais inteiro que eu, tá louco?
Tô nada, tô não, Jô.
Tô judiado.
Júnior é muito humilde, a verdade é essa. Mais inteiro que todo mundo aqui que tá gravando.
Não, o sol...
Você vai cansar todo mundo aqui.
O sol tem judiado essa pele de pêssego aqui.
E, Júnior, onde é que tu vê daqui a 4, 5 anos, com 40 anos? Quais são os teus objetivos, as ambições de Júnior? Não Júnior, técnico de Santa Cruz, mas de Júnior Rocha, técnico de futebol.
Ah, mas eu sou um sonhador nato aí, meu. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar, sabe? Mas eu espero que seja pouco, porque a minha carreira tem sido rápida, assim, e eu tô hoje numa equipe grande de futebol brasileiro, independente da série. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou chegar, meu parceiro. Vocês vão me ver longe aí. Porque, assim, eu sou muito dedicado no que eu faço aí. Abro mão de muitas coisas que você nem imagina para se dedicar integralmente ao meu trabalho aqui. Hoje a prioridade minha, Deus não me perdoe, mas a prioridade minha é o meu trabalho hoje aqui. Entendeu? Eu não abro mão de nada por causa do meu trabalho. A não ser que tenha um problema familiar lá com meus pais. Mas o resto, meu amigo, é o meu trabalho, não tem jeito não. Entendeu? Então, assim, eu sei que pode demorar daqui 10 anos, mas eu acho que não vai demorar. Mas eu vou estar numa equipe top aí em alguns anos.
Eu pensava que ia responder o quê?
Jogo a jogo.
É difícil, né?
Jogo a jogo. A camisa, só pra fechar mesmo agora, Júnior. Você falou da necessidade de se ter humildade, mas logo em seguida você falou de, porra, hoje eu tô num clube grande. Santa Cruz é um clube de camisa. De que forma isso também pode mexer com os caras, com os jogadores que tu tem na mão, com o teu trabalho, de que forma pode fazer diferença a camisa do Santa Cruz?
Cara, tem uma diferença isso, assim, no Luverdense lá, e próprio Novo Horizontino, eu sempre pensei, pô, fazer uma campanha boa aqui pra mim estar num time de Série A, né? Eu acho que agora mudou a chave, né? Eu não preciso sair daqui pra estar numa equipe de Série A, entendeu? Mudou. Eu acho que o negócio é crescer, vir pra cá pra crescer junto com o clube e levar o clube de novo. Pô, vamos sonhar, eu sonho grande, cara, de levar o clube de novo pra uma Série A, fazer um trabalho assim a longo prazo. Fiquei 5 temporadas no Luverdense, né, meu? Não gostaria de fazer um trabalho precoce aqui. Meu plano de carreira é fazer um trabalho a longo prazo aqui também. Eu tenho certeza que eles vão se abraçar aí, porque eles sabem o quanto eu trabalho aqui, cara. quanto nós, a comissão técnica, estamos trabalhando aqui. Se vocês forem no dia a dia acompanhar lá, vocês vão ver. É loucura, meu. É velocidade a 1000 por hora. Mas tudo em prol do clube, meu. Eu não tenho sonho assim, eu não tenho objetivo, né? Sonho sim. Eu não tenho objetivo a não ser colocar primeiro os objetivos do Santa Cruz na minha frente aí. Eu não tenho objetivo pessoal na frente do Santa Cruz, meu. Eu falo de coração pra vocês. O objetivo principal é do clube aqui. Depois eu penso nos meus. Porque eu sei que se a gente alcançar os do clube aqui, os meus vão se realizar naturalmente.
Mas que eles andam juntos, né, na verdade?
Andam juntos, mas os do clube na frente. Porque sem o do clube aqui, esquece que eu não... Não adianta ir bem aqui, daqui a pouco a gente não conquistar os objetivos do clube e eu me empregar bem. Não vai ser a mesma coisa que levar o clube nessa posição que a gente quer. E eu não preciso sair daqui não pra estar num clube grande, cara. Um clube top, assim. É levar o Santa Cruz pra lá. A ideia é essa.
É isso aí, galera. Essa foi a primeira entrevista de 2018. Júnior Rocha, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero que não falando a gente esteja fazendo de novo aí, como você está falando, que é fazer um trabalho a longo prazo, passando a régua aí na temporada também e vendo o que é que deu certo e o que deu errado no trabalho de 2018.
A próxima gente marca no Village.
É.
Que isso, aí sim, hein?
Pô, naquela...
Na piscininha ali.
Nossa senhora. Não, bom demais.
Mano, paraíso.
É um paraíso. É um paraíso.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.